Começa agora, Fé e Piedade, a Teologia na Prática, com Elnathan Rodrigues, John Fidelis e Willie Roberts.
Olá, irmãos, graça e paz, estamos começando mais um Fé e Piedade. Eu me chamo Elnathan Rodrigues. Afligir-me-ei por causa do meu pecado.
Aqui quem fala é o John. É um prazer estar novamente aqui reunido com vocês. E a verdadeira tristeza sobre o pecado inclui um esforço sincero para abandoná-lo.
Olá pessoal, aqui é o Willy do canal Resenha Teológica. Estamos aqui mais uma vez. E afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
Muito bem, meus caros ouvintes, vamos aqui prosseguir com o nosso assunto de arrependimento, né? A gente está dando sequência aí, porque o assunto ele é extenso. E antes de começarmos, queria saber como está o Willy, como está o John, quais são as boas novas aí, né? Se é que temos uma em torno dessa crise aí do coronavírus.
É, rapaz, a gente está numa quarentena aí, né, que... Pessoal, na verdade, eu que moro aqui no interior, eu não tenho muito de sair, não. Eu não tenho muita sair, eu sou muito caseiro. Mas quem gosta de sair, né, quem gosta de passear, tá passando um apertado. Tenho acompanhado também aí, né, claro que eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu tenho acompanhado aí algumas notícias, né, em relação ao coronavírus. Alguns líderes aí entrando em alguns embates em relação a se fecha ou não fecha a igreja. Mas nós seguimos aqui firmes e confiantes em Deus.
Amém, amém.
É, rapaz, eu também tô mais ou menos parecido contigo, John, porque eu pago para ficar dentro de casa, rapaz. Se tem uma coisa que eu gosto é ficar dentro de casa. Então, assim... tô tranquilo, essa quarentena tô tranquilo. A gente fica preocupado, né?
Verdade.
Porque as pessoas estão correndo perigo e eu tenho visto muita gente abusando,
isso,
né? Não levando o negócio com a devida seriedade. Mas individualmente falando, pra mim, mudou muita coisa não, tô bem.
Aí você percebe que a rotina... da sua vida sempre foi uma quarentena, né?
É isso aí, cara.
Sempre. Mas você imagina, ó, pastoreando a igreja, fazendo seminário, cara, escrevendo TCC, isso é prisão, cara, entendeu?
Ai, gente, não, mas é um momento muito, muito sério. Clamemos por misericórdia para que o Senhor nos ajude nesse momento.
Amém.
E caros ouvintes, nos ajude também nisso, nessa causa de oração, de clamor a Deus, para que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do mundo inteiro, né? Em especial da sua igreja, que também está sofrendo com isso. Bem, irmãos, vamos aqui seguir. Como é costume aqui do Fé e Piedade, queremos te indicar as obras teológicas para que você também aprenda mais, aprofunde mais. Então escute as nossas dicas de hoje.
Fé e Piedade recomenda.
E a nossa dica literária de hoje é um livro fantástico, lançado aí pela editora Vida Nova, A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, do autor Craig Blomberg. Ele esteve aqui no Brasil, inclusive, recentemente, fez diversas palestras aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E a proposta do Craig Blomberg com esse livro é fazer uma defesa, vamos dizer assim, de relatos históricos, documental, da confiabilidade do Novo Testamento. Ele quer mostrar que as críticas que surgiram em relação à veracidade do Novo Testamento, elas são infundadas e que existe sim muito material para provar que nós podemos sim confiar na historicidade dos evangelhos. Para você que tá ligado na área de ensino aí na igreja, que automaticamente vai estar ligado com a questão de apologética, defesa da fé, esse é um livro indispensável para você ter na sua estante. Essa é a nossa dica de hoje. Craig Blomberg, A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, edições Vida Nova.
Fé e Piedade recomenda.
Maravilha, muito bom. Vamos lá então, irmãos, vamos já começar o nosso bate-papo aqui. E queria já colocar um verso que me veio à mente aqui. A gente está tratando sobre arrependimento. Hoje, especialmente, vamos falar do entristecimento do pecado, né? Que isso é uma ramificação, digamos assim, que faz parte da doutrina do arrependimento. Eu gostaria de citar o verso de Paulo, que ele traz um ensino muito, muito rico nisso, e gostaria de ouvir o comentário de vocês, o que vocês entendem, que é 2 Coríntios 7, 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, Paulo fala de uma tristeza segundo Deus. O que nós podemos entender dessa tristeza segundo Deus que Paulo está dizendo aqui?
Eu entendo que o apóstolo Paulo ele está tratando aqui, nesse ponto, sobre a convicção de ter cometido pecado contra Deus. O que acontece? Quando a gente fala de pecado, de arrependimento e de tristeza, a gente precisa entender que na vida do crente, essas três coisas elas têm que estar ligadas. Por que as três coisas têm que estar ligadas? Porque, primeiro, se a gente disser que não peca, o próprio apóstolo João já disse que nós somos os mais mentirosos, né? Então, ou seja, o cristão peca. Depois de convertido, o cristão não ganha, sei lá, uma pele de aço e começa a voar, vira um super-homem. Ele continua sujeito ao pecado como as outras pessoas. A diferença é que a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 7, que a gente não é mais escravo do pecado. O nosso Senhor agora não é mais o pecado, mas sim é Deus. Mas ainda assim, João também, outrora, vai dizer que, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado, ou seja, já deixando implícito que vai acontecer o pecado. Então, essa é a primeira realidade. A segunda realidade que eu vejo que tem que estar ligada na vida do crente é o arrependimento. A gente falou bastante sobre arrependimento no programa passado, mas só para contextualizar, o arrependimento ele está ligado com a noção de reconhecer que aquele ato que foi cometido, ele é um ato que transgrediu a lei de Deus e que não deve ser feito mais. Em primeiro lugar, o pecado ele transgride a lei de Deus, ele fere a justiça de Deus. Então, o arrependimento está ligado com reconhecer isso e ter aquele anseio de mudar de atitude. Agora, veja bem, esse arrependimento, automaticamente, na vida do crente, ele tem que envolver tristeza. Não, como eu falei da outra vez, no outro programa, não tem como o crente ele ter a noção de que ele, vamos pensar aqui, sei lá, ele cobiçou algo que não devia, né? A Bíblia diz, não cobiçarás. Então ele cobiçou, então ele cometeu o pecado. Não tem como ele ter noção, ter ciência disso, e ele então, então não tem como o cristão pecar e fazer disso uma festa. Como eu falei, não tem como o camarada fazer um churrasco para comemorar o arrependimento dele. Não, essa noção de pecado, ela carrega essa tristeza. O apóstolo Paulo aqui, ele trabalha com uma ordem invertida. E eu talvez diria aqui que a ordem dos fatores ela não vai alterar o produto. Porque ele vai dizer o seguinte, que a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento. Eu não entendo que Paulo está trabalhando com uma questão sequencial, mas ele está trabalhando com um todo, né? Ele está dizendo que tristeza e arrependimento eles são inseparáveis, né? Não tem como a gente tentar defender assim, isso acontece primeiro, isso acontece depois. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que uma coisa está ligada à outra. Então, quando ele diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e aí a gente está falando de crente, né? Lembre-se disso. A gente tem que ter noção que quem produz esse arrependimento e essa tristeza é o Espírito Santo. Vamos pensar no mesmo quadro. Você tem o mesmo quadro de cobiça, que é o exemplo que eu dei. Cristãos cometem esse pecado? Cometem. Ímpios cometem esse pecado? Com certeza. Qual que é a diferença de um e outro? A diferença é que o cristão que comete esse pecado, ele tem o auxílio do Espírito Santo para lhe orientar, para produzir essa tristeza e conduzi-lo ao arrependimento. E então o apóstolo Paulo está trabalhando que essa tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para quê? Para salvação, que a ninguém traz pesar. Agora, a tristeza do mundo produz morte. Que tipo de tristeza é essa do mundo? Eu talvez colocaria aqui de uma forma bem genérica, ou seja, qualquer tristeza que o mundo produz, ela só produz morte, ela não produz nada de bom. Enquanto que o Espírito Santo, quando ele produz essa tristeza, isso tem fatores benéficos para o crente, porque isso está conduzindo ele ao arrependimento, que obviamente o mantém salvo. Se não é o Espírito Santo produzindo essa tristeza, causando esse incômodo, né? Porque quem gosta de ficar triste, né? Fala sério, né? Se não é o Espírito Santo causando isso, o ser humano morreria nos seus pecados. É o caso de Davi, né? Natan chega e expõe o pecado de Davi. Por quê? Porque Deus ama Davi. Essa exposição que gerou uma tristeza e, obviamente, gerou um arrependimento, produziu salvação. A tristeza de Saul, por ser abandonado ali por Deus, renegado por Deus, produziu o quê? Não produziu arrependimento, produziu morte. A tristeza de Judas, quando percebeu que havia traído sangue inocente, não produziu arrependimento, produziu o quê? Morte. Por quê? Não foram tristezas que foram produzidas por Deus.
É verdade. Uma frase aqui do Watson, na sua exposição sobre a doutrina do arrependimento, ele diz o seguinte: os mártires derramaram sangue por Cristo, e os penitentes, isto é, os arrependidos, derramaram lágrimas pelo pecado, né? E tem uma frase também que Spurgeon, ele expõe, que é uma coisa muito interessante dessa questão do cristão, ele pecar, mas aquilo já não pertence à sua natureza. Ele diz o seguinte, que o cristão, eles podem escorregar e cair na lama, mas só os porcos rolaram nela, né? E eu gostaria também de o John comentar essa questão de choro pelo pecado, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam banalizando o choro e dizendo que talvez desprezam o choro no pecado. Mas, por exemplo, a gente pega a história de Israel no Antigo Testamento. A gente vê testemunhos no Novo Testamento de pessoas que lamentavam. O próprio exemplo de Davi, quando o Natan confronta ele, o Espírito Santo, enfim, o convence de seu pecado. A gente vê o estado onde Davi se humilhou diante de Deus. Então, o cristão, ele deve ser encorajado por essa humilhação que o leva ao choro, que o leva aos prantos por seu pecado. Ele deve ser encorajado e buscar isso diante de Deus, João?
Ah, com toda certeza, o Jonathan, não tenho dúvida disso. Eu gosto muito daquela passagem de Jonas, dentre os vários ensinamentos que a gente pode tirar de várias lições que a gente pode tirar da vida de Jonas, a que mais me chama a atenção é da vida do rei. Apesar da posição a qual ele ocupava, quando ele ouviu aquela mensagem de Jonas, ele sentiu um pesar, ele sentiu tristeza pelo pecado.
Uhum.
E assim, ele, né, decretou um jejum, né, sobre todos naquela cidade. Isso me chama bastante atenção, por quê? Porque o crente, o cristão, ele deve ter essa atitude diante do pecado.
Uhum.
Né, diante do seu pecado, dos nossos pecados, a nossa atitude deve ser essa, de tristeza, de pesar e de dor. É claro que a gente deve fazer algumas considerações para a gente tomar cuidado e não cair no emocionalismo, porque uhum. São três fatores que fazem parte, né, do arrependimento, que é o arrependimento, ele envolve a mudança intelectual, a mudança sentimental e a mudança comportamental. Então, faz parte, né, do arrependimento essa mudança no sentimento. Só que a gente precisa tomar cuidado para não cair, né, nesse sentimentalismo como a gente vê muito hoje. Eu ouvi o reverendo Augusto Nicodemos falando uma vez que ele não vê problema nenhum se ele estiver pregando, pregando um sermão na igreja e as pessoas chorarem no meio do culto. Mas isso, ele fala, né, enfaticamente, que isso deve ser consequência de uma pregação, da exposição da palavra. O que a gente vê muito hoje as pessoas chorando é porque ouviu um louvor, porque ouviu uma música que toca nos sentimentos, que mexe com a
emoção. Se identificou com a causa, né?
Se identificou com a causa. Esse arrependimento emocional, até mesmo o Jonathan Edwards, a gente vai ver com aquele sermão dele, pecadores nas mãos de um Deus irado, em que as pessoas sentiram como se o chão estivesse abrindo ali diante delas. Então, esse arrependimento que causa essa tristeza, um profundo pesar pelo pecado, a gente vai ver, né, o costume dos judeus em rasgar as vestes, né, como símbolo de tristeza no coração. E a palavra nos orienta a isso, a ter um verdadeiro pesar no coração e não simplesmente nas vestes. Né? É o nosso coração que a gente deve rasgar diante de Deus. Então, eu não vejo problema o crente, se ele chorar, se ele expressar alguma reação, né, diante de algum pecado ou diante da exposição da palavra. Só a gente deve, né, ter cuidado com esse emocionalismo, ou com esse falso emocionalismo, esse falso arrependimento que tem sido ensinado e pregado nos dias de hoje.
É verdade, João. Isso que você falou é muito interessante, porque nossos dias tem falsos mestres aí que se vestem de saco, né, mas que não, só está na veste mesmo, né? Mas ele está vestido de saco, mas está com tênis da Nike no pé, né? Tem uns falsos profetas que tá assim hoje. Mas essa questão do arrependimento ser interior, de eles vir de dentro para fora, isso é importantíssimo a gente destacar isso para os ouvintes. Porque as evidências externas, elas só têm autoridade se elas forem testificadas pela evidência interna, que é como o Will expôs, a mudança do coração, como você mesmo comentou, a mudança da mente, do intelecto. Então, essa exposição do choro, ela é importante, mas ela só tem autoridade, só tem baseamento bíblico, se ela for, como foi exposto aí, confirmada pela palavra, se ela for evidenciada por uma mudança no coração, por um arrependimento, como o Watson também expõe na sua exposição sobre o arrependimento. Ele diz que a tristeza, a verdadeira tristeza divina, que ele chama de tristeza divina, ela é interior, porque ela parte do coração, né? Não é uma tristeza hipócrita, né? Porque a gente, o homem como está lá em Samuel, né? O homem, ele olha... Deus não olha como um homem olha, né? Deus olha o coração do homem. Então, se Deus sonda esse coração e vê que ele não está contrito, não está quebrantado, então o arrependimento é um arrependimento hipócrita, né? Um arrependimento camuflado que não é segundo, por exemplo, essa tristeza segundo Deus. E agora, uma coisa também que a gente trabalhou nesse texto, por exemplo, o dom, um dos dons do Espírito é a alegria, certo? Mas aí a gente falou, estamos falando de tristeza. Então, como a gente concilia essa tristeza e essa alegria do Espírito? Como o mesmo Espírito pode produzir alegria e pode produzir tristeza?
Eu vejo que isso são... contextos diferentes, né? Por exemplo, a Bíblia em Gálatas 5, ela fala do fruto do Espírito, né? É interessante que está no singular, não está no plural, né? Então, todas aquelas características ali, elas são todas constituintes do fruto. A alegria, ela está incluída. Então, a gente consegue ver que essa questão da alegria no fruto do Espírito, ela está relacionada com uma coisa macro, né? Com um aspecto mais geral da coisa. Mas, por outro lado, existe também a ideia do que a gente está discutindo sobre isso, da tristeza, que é o mesmo Espírito que produz. O Espírito não milita contra si mesmo, então fica muito claro que a gente está trabalhando com contextos diferentes. Como que a gente concilia isso? Bem, trabalhando pontualmente, o homem é um perdido. Ele está morto nos seus delitos e pecados. O Espírito Santo, então, o alcança, o resgata, abre os seus olhos e os seus ouvidos, ele ouve a mensagem do Evangelho, ele crê, se arrepende. Primeiro momento, quando ele tem noção dos seus pecados, da vida de desgraça que ele leva, de que ele está morto, aquilo ali para ele é um soco no estômago, é como se uma espada tivesse transpassado a alma dele. Então, gera aquela tristeza, gera aquela sensação de impotência, porque ele pensa, oh, o que eu posso fazer para resolver minha situação? Nada. Só você ler sobre a vida de Lutero que você vai ter uma noção disso que eu estou dizendo. E se você é um convertido, é só você pensar na sua própria experiência de conversão, né? A gente chega nesse ponto de entender que o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Só que quando, frente a essa nossa incapacidade, nos é apontado a cruz de Cristo, a coisa muda de figura. Eu estou pensando aqui naquela imagem muito vívida de João na ilha de Patmos, quando ouve que ninguém é digno de abrir o livro, que ele começa a chorar muito e de repente é dito a ele que o Cordeiro que venceu, ele abrirá o livro. Então você tem uma mudança. Ao mesmo tempo que ele está triste porque ele entende que ninguém é digno, ele agora já vê que está todo mundo, que Cristo é digno, então já muda automaticamente. Então, pensando nessa mesma figura, eu trago para a gente. Quando o ser humano, então, é exposto ao seu pecado, gera aquela tristeza. Quando é apontado para ele, é mostrado para ele a cruz radiante e graciosa de Cristo Senhor, que Cristo Senhor morreu e levou os seus pecados, o júbilo, a alegria, ela invade o coração desse homem, porque ele sente agora que a inimizade, então, que havia entre ele e Deus foi resolvida, foi sanada. Então, a gente tem tristeza e tem alegria no mesmo pacote, sendo produzidas pelo mesmo Espírito. Após a conversão, que é basicamente o que a gente está tratando, aqueles pecados pontuais que o crente continua cometendo, ela também tem esse mesmo aspecto de tristeza e alegria. A tristeza, ela gera o arrependimento. O arrependimento, ele gera tristeza. Essas duas coisas estão ligadas. Só que essa tristeza e esse arrependimento, elas conduzem, como diz Paulo lá, o quê? A salvação. E a salvação é algo que, então, produz alegrias, produz alívio, né? Quando a gente peca e a gente se entristece, a gente fica moado e tal, mas vem aquele arrependimento sincero e a gente contempla Cristo em toda a sua glória e graça e misericórdia, a gente sente aquele alívio, né? Gera aquela alegria, então... eu vejo que esses dois sentimentos, ainda que humanamente falando, eles são antagônicos, mas na vida do cristão, o cristão experimenta isso constantemente.
Isso é verdade. Você trouxe esse exemplo aí de João, que é muito, muito apropriado aqui para o momento. Também me recordo da história de Esdras e Neemias, principalmente naquele momento que eles estão lendo a lei para o povo, né? Eles enfrentam Lene e aí o povo começa a chorar, né, pelos seus pecados.
Sim.
Só que aí a escritura diz que diz assim, que aquele que lia o texto, não me recordo se é Ezra ou se era Neemias, mas diz que ele diz que não é momento de chorar, mas momento de sorrir, de se alegrar. Ou seja, o povo ele chora pelo pecado, mas Esdras fala que é momento de renovo, né? de resgate, de redenção para o povo, redenção. Então, a gente vê que ali naquele contexto há um entristecimento, né? Mas também há um bálsamo de alegria que está ali, que é a notícia que está sendo dada. Então, acho que essa tristeza, segundo Deus, e essa alegria, elas andam juntas. Porque uma complementa a outra, né? É como se essa tristeza, ela abre a porta para que essa alegria invada o coração. Então, sem esse entristecimento, o homem fica impedido de se regozijar na alegria de Deus, né? E tem um texto também, que eu gostaria até que o John comentasse, que é a respeito da questão da disciplina. Se esse entristecimento, a gente pode dizer que é uma disciplina de Deus, que Deus está disciplinando, porque a gente tem um texto lá de Hebreus 12, 12:8, né, em diante assim, que ele fala que que se nós não somos disciplinados, então nós não somos filhos, mas bastardos. Então a gente pode entender que esse entristecimento que vai gerar um arrependimento possa fazer parte de uma provável disciplina de Deus, de Deus estar nos disciplinando por nosso pecado. Então Deus, ele nos entristece para que nos corrija do pecado. É correto nós fazermos essa análise, John?
Sim, como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 10, diz que, pois eles, no caso nossos pais, né, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, essa disciplina que Deus nos dá, ou trazendo tristeza, ou trazendo alegria, ela faz parte do processo da o que a gente chama, né, de santificação na vida do crente. O crente, nós não alcançamos, né, a totalidade da plenitude da santidade. Então, essa disciplina, essa disciplina que vem de Deus, ela tem esse objetivo de trazer. Até eu gostaria de complementar aqui, quando você perguntou a respeito de 2 Coríntios 7, 10, aquela palavra, a palavra, ela poderia ser traduzida para trabalha, né? Quando ele fala lá que, deixa eu só abrir aqui que eu esqueci, pois a tristeza, né, pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, opera para arrependimento. Essa palavra opera, a gente poderia colocar trabalha para arrependimento. Então, a disciplina de Deus, ela trabalha para isso. Essa mesmo que seja, como a gente falou aqui, da alegria do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, que o fruto, né, do Espírito Santo, que é a alegria, mas também o Espírito Santo nos dá a tristeza. Ambos cooperam para a santidade da vida do crente, tanto a tristeza quanto a alegria. É para aproveitamento da vida do crente. Aí o escritor de Hebreus, ele continua dizendo aqui no versículo 11 que toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, é o que a gente está falando aqui. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Então é o que a gente acabou de falar aqui, né? Dessa questão da alegria e da tristeza. Elas, tanto a alegria e a tristeza na vida do crente, elas cooperam para esse fruto de justiça, né? Para que nós possamos ser participantes da santidade de Deus.
Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ficamos estagiados de alegria lendo as escrituras, né? Tirando essa riqueza de ensinamento. Isso também eu vejo que eu me identifico bastante com o tema, já fazendo uma análise do livro Peregrino, né, de John Bunyan, porque a gente vê que na história do cristão, vários momentos acontece isso que nós estamos comentando aqui, né, que o cristão, ele passa por etapas que vai entristecê-lo, o guiando ao arrependimento, né? Então, inclusive, é uma outra indicação aí, se vocês também quiserem. Se ainda não leu O Peregrino, leia. Ele é considerado o livro favorito de Charles Spurgeon, né? Ele leu 300 e poucas vezes esse livro, então, sem dúvida, vai te enriquecer. Mas acredito que esse tema tenha enriquecido bastante sua vida em Cristo. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, não hesite em nos procurar, seja o John lá no TCast, ele vai estar sempre de portas abertas para solucionar dúvidas, está dando suporte, assim como o Willy, e assim como aqui, eu também no Reformai, pode mandar um e-mail, pode chamar lá no direct, fique à vontade, ok? Para finalizar aqui, pessoal, vocês querem deixar uma mensagem para os nossos ouvintes?
Eu quero voltar ao texto que eu citei na entrada, que é o texto de Tiago, capítulo 4, onde Tiago vai dizer a partir do versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará.
Quer falar algo, John? Pode e falar.
Eu fico com a mensagem do Willy e acho que é realmente isso. Diante de Deus, nós temos que nos humilhar diante de Deus, colocar todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades diante de Deus e nos arrepender. Que esse fruto do arrependimento que vem do Espírito Santo possa ser sincero em nossas vidas e que a gente possa viver cada dia mais para Deus, independente de se for se Deus estiver nos disciplinando, ou se Deus estiver nos trazendo alegria, ou se Deus estiver nos trazendo tristeza. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse é o nosso Deus, ele corrige a quem ele ama, seja trazendo tristeza ou seja trazendo alegria.
Amém, irmãos, amém. Mais do que nunca eu vejo que esse tema é oportuno, necessário, que seja anunciado o arrependimento para a salvação. Ainda mais nesse contexto, né, de epidemia que vivemos no momento. E devemos refletir sobre isso, né? Sabendo que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Esse vírus não está fora do plano de Deus. Deus não perdeu o controle de sua autoridade sobre a terra. Por isso que nós, como igreja, irmãos, devemos orar por misericórdia, nos humilhar, nos entristecer por nosso pecado. Porque analisando as escrituras, nós sabemos que Deus é um Deus que se vinga contra o pecado, né? Os homens que constantemente provoca Deus, nós vivemos num país que está incansavelmente recheado de provocações ao nosso Deus, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Então, será que Deus não está disciplinando, não está nos chamando ao arrependimento, assim como ele fez em outras situações com Israel? Então é momento de refletirmos nisso que foi falado, foi exposto pelo Willy, foi exposto pelo John, foi exposto por mim. E, acima de tudo, o que é ensinado pela Santa Palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que se compadeça e nos ceda o verdadeiro arrependimento, que nós possamos derramar lágrimas, como a ação diz, que os mártires derramaram sangue por Cristo, e que nós, os penitentes, possamos derramar lágrimas por nossos pecados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério e o guarde para todo sempre. Amém.
Você ouviu Fé e Piedade, a teologia na prática, uma realização do Ministério Reformai, Teologicamente, Resenha Teológica e uma mensagem de vida.